Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Os sinais geopolíticos e sociais da nossa geração. A palavra de Deus não é um registro histórico distante. Ela é, como um estudioso da Bíblia já disse, mais atual do que as notícias do jornal de amanhã. Quando o Senhor Jesus proferiu as palavras registradas em Mateus 24, ele não estava descrevendo apenas um cenário futuro abstrato, estava entregando à igreja um mapa de navegação para os últimos tempos. Entre os sinais que marcam a nossa geração, destaca-se o esfriamento do amor. A iniquidade, o pecado e os escândalos têm se multiplicado de forma alarmante, inclusive dentro das comunidades de fé. Com transparência e coragem, o pregador afirmou: Eu tenho que admitir e confessar aqui, os escândalos entre nós, até líderes, pastores, estão crescendo. Isso gera descrença, gera crises. E ainda assim, o próprio Senhor Jesus antecipou esse cenário. É impossível que não venham os escândalos, mas ai dos tais pelos quais o escândalo vier. As consequências práticas desse esfriamento são visíveis. Uma sociedade cada vez mais marcada pelo egoísmo, pela falta de amor e pela desobediência às leis de Deus. O relativismo cultural, a ideia de que a verdade é individual e subjetiva, tornou-se a marca desta geração. Todos esses elementos afastam a humanidade das comunidades de fé que ainda pregam o Evangelho, fazendo com que o povo de Deus seja visto, nas palavras do pregador, como um povo fanático, uns loucos, uns ignorantes. Falsos profetas. Quem são e de onde vem o Senhor Jesus foi preciso ao alertar sobre os falsos profetas. E é fundamental que a Igreja compreenda quem são esses personagens na atualidade. Não se trata apenas daqueles que fazem previsões que nunca se cumprem. O pregador foi categórico. Os falsos profetas não são apenas aqueles que profetizam o que Deus não mandou. São eles também, mas são também e talvez principalmente os falsos ensinadores. Os que parecem que leem a Bíblia de cabeça para baixo. Há quem afirme que a Bíblia precisa ser reescrita. A resposta bíblica a essa audácia é direta. As profecias da Escritura sempre se cumpriram ao pé da letra. A Bíblia é a palavra do Deus que não mente, do Deus verdadeiro. Nós e o mundo somos aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que nós achamos que diz. A Bíblia não tem que ser reescrita. Nós é que temos que mudar a nossa conduta na hora de examiná-la. A proposta está em Romanos 12, a renovação da mente. É preciso extrair da Bíblia o que ela diz e não projetar sobre ela significados que vêm de fora. Outro fruto dessa enganação é o número crescente de desigrejados, pessoas que abandonam a congregação, reduzem a leitura da Bíblia e o tempo de oração. Esse fenômeno não é acidental, é parte do processo descrito em Mateus 24:12, onde o esfriamento espiritual acompanha o aumento da iniquidade. A fonte dos falsos sinais, Satanás, o enganador. A segunda carta aos Tessalonicenses revela com clareza a origem de toda essa enganação, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Falsos sinais e prodígios não são apenas possibilidade teórica, são realidade documentada. O pregador relatou casos concretos de testemunhos comprados e armações para desmoralizar igrejas. Inclusive com uma pessoa contratada para fingir possessão demoníaca durante uma campanha evangelística. A mulher de Deus que tentava ministrar percebeu que o Espírito Santo lhe dizia que o homem estava fingindo. Confrontado, ele confessou, havia sido pago para envergonhar a Assembleia de Deus. O apóstolo Paulo já havia alertado sobre isso na segunda carta aos Coríntios. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Essa realidade exige da Igreja dois filtros insubstituíveis: a Bíblia e o Espírito Santo. Com relação às falsas doutrinas, o critério é o conhecimento exato da Escritura. Com relação aos espíritos enganadores, o caminho é o discernimento espiritual. Operado pelo Espírito Santo em quem está cheio dele. Esses falsos profetas, esses enganadores, parecem verdadeiros, mas só parecem, não são. Os desafios do nosso tempo: crise moral, esfriamento e pós-verdade. Diante desses sinais, três grandes desafios se impõem à Igreja nesta geração. O primeiro é a crise moral e o egoísmo, decorrente do aumento da iniquidade descrito por Paulo em 2 Timóteo 3:1-4. Diante disso, o chamado é ao cultivo de virtudes cristãs, amor verdadeiro, justiça e compaixão. Não um sentimento de vingança contra os enganadores, mas oração e influência pelo viver reto. Eu só consigo ser sal da terra e luz do mundo se eu estiver em Jesus. Se eu não estiver nele, eu não vou conseguir. O segundo desafio é o esfriamento do amor, que exige da educação cristã um combate ativo à indiferença, fomentando solidariedade e responsabilidade pessoal. Aqui o pregador fez um alerta importante. Não se pode terceirizar o dever da generosidade. O exemplo do bom samaritano é paradigmático. Dois líderes religiosos passaram pelo ferido e seguiram em frente. Foi o samaritano, considerado inferior, quem parou, cuidou, pagou. O dever de socorrer o necessitado é meu, a menos que eu não possa, se não tiver recurso. Mas se eu puder, eu devo fazer isso. O terceiro desafio é a cultura da pós-verdade, que relativiza toda forma de conhecimento objetivo. Essa cosmovisão, segundo a qual a verdade é o que cada um quer ou sente, não resiste a nenhum teste de lógica. A resposta cristã é uma leitura crítica e transformadora, fundamentada na palavra de Deus. Eu preciso enxergar o mundo com a lente da palavra de Deus. Eu preciso interagir no mundo com os parâmetros da palavra de Deus. A educação cristã como ferramenta de resistência. Diante de todos esses desafios, a educação cristã emerge não como atividade secundária, mas como instrumento estratégico de formação e resistência. O primeiro investimento deve ser na formação do caráter. Educar, em seu sentido mais profundo, é despertar as potencialidades do ser humano, a inteligência, os sentimentos, a capacidade de tomar decisões e desenvolvê-las segundo os parâmetros de Deus. É preocupante quando se substitui o conhecimento sólido por impressões subjetivas. Paulo não disse eu sinto, ele disse eu sei em quem tenho crido. Deus lamenta, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. O Senhor Jesus afirmou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A inteligência deve ser exercitada na direção certa, para os fins certos. Os sentimentos devem ser cultivados segundo o fruto do Espírito. E as decisões, quando a mente e os sentimentos estão alinhados com a palavra, serão sábias e boas. O objetivo final é claro, construir em nós a cara do Senhor Jesus. O modo de o Senhor Jesus pensar, sentir e agir. O segundo investimento é no serviço concreto. O cristão não pode ser passivo. Por onde o cristão passa, ele tem que deixar rastro, rastro positivo, rastro bom. Paulo fala em espalhar o bom cheiro de Cristo, e isso fala de ações concretas. A fé sem obras é morta. Mateus 25 descreve com precisão o tipo de serviço que o rei reconhece no dia do julgamento. O terceiro investimento é na vigilância e no discernimento. É preciso estar atento ao que se vê, ao que se ouve, aos convites recebidos, às situações em que se está envolvido, discernindo motivações, interesses e propósitos. O quarto é a integração fiel. Não um ativismo religioso exacerbado, onde eventos grandiosos acontecem e as pessoas vêm e voltam do mesmo jeito que vieram, mas uma integração real com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com os propósitos eternos de Deus. Tudo aqui é passageiro. Mas a missão permanece. Há uma verdade que a Igreja precisa manter viva. Tudo o que vemos é temporário. As dispensações começam e terminam. A Escritura é clara. Os céus e a terra que agora vemos estão reservados para o fogo. Pedro afirma que os elementos ardendo se fundirão. O Apocalipse anuncia um novo céu e uma nova terra. E como diz o hino antigo, o fim de todas as coisas se aproxima. Isso, porém, não é convite à passividade ou ao desengajamento. É o horizonte que dá sentido à missão. Aquilo que Deus der deve ser recebido e administrado com moderação, generosidade e responsabilidade. E enquanto a terra durar, há trabalho a fazer, há enfermos para orar, há perdidos para alcançar, há uma geração a ser ensinada. Reflexão final. As palavras que fecham esta pregação carregam o peso de uma consciência pastoral honesta e urgente. A educação cristã, portanto, torna-se uma ferramenta de resistência e esperança, capacitando a Igreja a perseverar e servir até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não se trata de acumular eventos ou títulos religiosos, mas de formar homens e mulheres com a mente renovada, o coração compassivo e as mãos ocupadas no serviço do Reino. Os sinais dos tempos não são convite ao desespero, são o chamado urgente para que a igreja seja de fato sal que preserva e luz que ilumina. E essa luz só brilha em quem permanece em Cristo, vive sua palavra e caminha cheio do Espírito Santo.